Começa agora o programa Esporte Fino, parceria do blog com a Rádio Central 3.
Olá, amigo Central 3, olá, amigo Esporte Fino, começa agora mais um programa Esporte Fino, parceria de central3.com.br com blog Esporte Fino. .cartacapital.com.br. Você já sabe, nunca é demais lembrar, o nosso programa inédito ao vivo às 9 da noite das quintas-feiras e logo depois fica disponível em podcast central3.com.br ou no blog Esporte Fino. Eu sou o Paulo Júnior, tenho ao meu lado aqui na retaguarda Central 3, Leandro e a mim na mesa de som e começo a apresentar pelo gol da Turiaçu, como gosta Rodrigo Borges. Olá, Rodrigo, boa noite, bem-vindo mais uma vez.
Oi, Paulo, oi, gente. Feliz aqui de estar fazendo um programa com pessoas que têm todos os dentes. Muito bacana, mas vocês não são bonitos.
Quase todos, Leandro e a mim, têm grandes brigas com o dentista, homéricas, eu diria. No gol das piscinas, Bruno Winkler. Olá, Bruno.
Olá, Paulo. Olá, pessoal que está ouvindo, boa noite.
E bom, nosso convidado...
Para quem não está ouvindo às 9 horas de hoje, quinta-feira...
Muito bom.
Olá, bom dia, boa tarde, boa noite.
Maravilha. E ali no meio campo, quase no antigo setor de visitantes...
Volante Brucutu.
Ou no famoso, eu tô embaixo do I do Antártica, nosso grande amigo Fernando Vives. Olá, saudações. Fernando, boa noite.
Saudações, bom dia, boa noite, boa tarde.
Bom tudo. Certa vez eu fui numa palestra, Rodrigo Borges, e perguntaram, uma palestra sobre podcasts.
Pois não.
E perguntaram, como que o senhor tem lidado com a coisa do bom dia, boa tarde, boa noite? Ele falou, tenho usado boa vida. Acho que não pegou, né?
Não
deu muito certo.
Mas uma boa vida pra você, Paulo Júnior.
Pra você também. Lembrando que pra participar pelo Twitter, @blogesportefino, ou também a gente tá ligado aqui na Central 3, @central3 por extenso, @central3. A gente, antes de ir para um dos nossos dois principais temas do programa de hoje, só uma pincelada, começo do Campeonato Brasileiro. Algo chamou atenção que vale a registro do nosso trio aqui da mesa?
Talvez a pior média de gols desde que o campeonato foi institucionalizado como de pontos corridos, né? 3-0-0 na primeira rodada, enfim.
Da era pontos corridos, né?
É.
E inacreditável falha técnica dos times da primeira rodada. Eu assisti o jogo do Corinthians e Atlético, assisti o Criciúma Dortmund contra o Palmeiras. E foi um desespero, um nível técnico horroroso.
Arbitragem também, que passou longe do que a gente espera que o nosso campeonato brasileiro tenha, né?
Mas a minha dica de cinema...
Nossa. Por favor, Márcio Guedes.
Eu fui ver Capitão América no fim de semana. Foi melhor do que todos os jogos do Campeonato Brasileiro. Eu não vi todos os jogos do Campeonato Brasileiro, mas eu tenho certeza que Capitão América é melhor que uma boa parte dele.
Eu assisti Capitão América na tela quente segunda-feira.
É, tá um pouco atrasado, né,
era o
Paulo?
Antigo?
Era o antigo.
Ah, minha semana o acaba outro... de ir pro chinelo. É,
eu vi no Cartoon Network. Tem um desenho, não tem?
É, tem.
Também.
Tem desenho, é,
antigo.
Mas eu não vejo, é mais pra vocês crianças, né?
Agora, sobre o Campeonato Brasileiro...
E o Capitão América tem esporte.
Tem esporte?
Jorge Sampierre, do UFC, participa do Capitão América.
Sensacional. A gente não vai começar um debate se o UFC é esporte também.
Não, a gente pode deixar um programa só pra isso.
Só pra, né, isso. Não, eu só ia dizer do Brasileirão, eu como um telespectador de TV aberta, eu não possuo o canal do Brasileirão, eu assisto muitos jogos do Corinthians,
você
por
tem
consequência.
TV a cabo, você só não assina o Premier.
O pacote Brasileirão,
eu
isso.
Eu também não.
E por consequência faz com que eu assista muito mais jogos do Corinthians do que de qualquer outro clube, como a maioria sabe. São os jogos do Corinthians que passam na TV aberta de São Paulo. E eu comecei no domingo a contar os 0-0s. Eu contarei, esse ano eu contarei, porque ano passado eu perdi a conta. O Corinthians deve ser, não tenho a conta, terei no final do ano, me cobrem aqui.
Pois não.
O time que mais empata em 0-0 na TV aberta, desde que a TV aberta é TV aberta.
Desde os tempos daqui de Assis Chateaubriand.
Que pesquisa, hein? Eu acho que tem um pouquinho, aí de rivalidade, uma pitadinha de uma cutucada aí no rival, né, palestrino.
Pode ter. A gente vai falar hoje do Luciano do Valle, lembrar um pouco o narrador que morreu no último final de semana, quando ia para Uberlândia narrar Atlético Mineiro e Corinthians, jogo que, em homenagem ao Luciano do Valle, teve 96 minutos de silêncio. Vamos falar um pouco de Luciano Duvalli, começando com a narração daquele jogo que, pelo menos para uma boa de uma geração, né, é o grande jogo da memória de quem acompanhou a carreira do Luciano Duvalli, o Brasil 2, Itália 3, no Sarriá, Copa de 82. Vamos ouvir um trecho.
Pequena área, fazendo o tiro, fazendo o giro e marcando o terceiro da Itália. Terceiro da Itália, Paolo Rossi. Na marca dos 30 minutos.
Na marca dos 30 minutos, Rodrigo Borges.
Isso aqui foi o lado B, né? Todo mundo pôs gol do Brasil pra... Ah, vamos homenagear Luciano Duvalli. É gol do Brasil, é gol do Zico. A gente põe o gol do Paolo Rossi, por que não?
Por que não, né?
Por que não?
Eu tô com o Paolo Rossi.
Você tá com aqueles também que dizem que a Itália era melhor que o Brasil de 82?
Eu não acompanhei por muito tempo. Eu, assistindo esse jogo, eu acho que foi um jogo franco e aberto. Enfim, vendo só pelaqueles 90 minutos, acho que 3-2 para qualquer um dos lados é completamente aceitável.
A Itália mudou totalmente o seu jeito de jogar durante a Copa e chegou naquele jogo com condições de jogar bem contra o Brasil e foi o que aconteceu. Jogou bem, mereceu ganhar e isso pouca gente que é mais saudosa daquela grande seleção de 82 lembra.
E sabe o que mudou também?
O que que mudou?
O roteiro.
Ah, bom, enfim. Vamos lá, Paulo Júnior.
Não, sensacional. Vamos falar de Luciano Duvalli, então. Fernando Vives... que já teci algumas opiniões sobre o Bolacha, como diria outro. Eu adoro a intimidade. Quando o cara morre, vira uma intimidade, né? O Bolacha.
Bolacha, a gente que cornetou muito o Bolacha por muito tempo assistindo os jogos na Band, a gente acaba chamando de Bolacha. O Luciano Duvalli é quase uma entidade, um senhor. Não era, era uma pessoa muito íntima pra gente, inclusive na corneta, ele e o Galvão, né? Mas o Luciano Duvalli, eu achei ótima a entrada com o Brasil-Itália de 82, porque nessa época ele estava no auge, então a gente ficou acompanhando muito tempo o Luciano Duvalli na Band desde os anos 90 e via que muitas vezes ele estava claramente não focado no jogo, às vezes ele dava a entender que não tinha nem lido o jornal do dia para estar lá. Então ele teve um momento muito forte, essa narração da Copa de 82, ele e o Márcio Guedes nos comentários, dava pra ver que de fato ele tinha muito carisma pra narrar, foi o auge dele.
Só que como muitos outros narradores e comunicadores de rádio, enfim, foram por uma outra vertente, né? Você tava lembrando isso.
Exatamente, uma coisa que precisa ser lembrado é que ele atuou muito tempo como narrador e ao mesmo tempo como promotor de esportes. Então, aquele velho problema crônico do jornalismo esportivo no Brasil, em que você atua numa frente do jornalismo e atua na frente fazendo ali um marketing esportivo, uma relação incestuosa que é pouco discutida, né? Na verdade, não se discute tanto isso no jornalismo.
É bem importante a gente separar, né? Quando o Luciano Duvalli morreu, eu fiz um texto no Esporte Fino, lembrando da importância do Luciano Duvalli para o fato de eu ser jornalista esportivo. Luciano Duvalli é um dos criadores do Show do Esporte. Quem foi criança ou adolescente ali nos anos 80 tem uma gratidão eterna por isso. Agora, as pessoas morrem, não é por isso que elas viram santas, né? Vamos lembrar disso. Mas eu tenho uma outra gratidão ao Luciano Duvalli, que é o fato, a minha primeira namorada...
Saudosa! Não é ela, né?
Não é ela o quê?
Ah, que eu tô pensando.
Quem é que você
tá... Não, continua, me desculpa.
A minha primeira namorada, o meu primeiro namoro começou no Vale Sports Bar, ali na Juscelino Kubitschek, primeiro bar temático de esportes. Começou ali o meu primeiro namoro. Então eu devo essa também ao Luciano Duvalli, ao Bolacha.
Não, é importante lembrar os feitos dele na carreira, de ter promovido vários esportes que no Brasil não eram nada populares, como o futebol americano, trouxe a NBA para a NBA em TV aberta, uma época que não se falava disso, enfim, são momentos que a gente tem que lembrar também que uma época que pouco se desbravava em outros esportes, e esportes principalmente estrangeiros, ou campeonatos estrangeiros de outras modalidades que não futebol, e o cara abraçou a Fórmula Indy também.
E futebol internacional, né?
Sim, sim. O campeonato italiano.
O campeonato italiano ficou famoso, de fato. A Globo passava campeonato italiano no, antes da Bandeirantes, meados dos anos 80 e tal. Mas o campeonato italiano ficou famoso, de fato, no Brasil, na Bandeirantes, no fim dos anos 80, com os jogos entre Milan e Napoli.
Trouxe o Rui Chapéu, né, pra casa do brasileiro.
Rui Chapéu e Roberto Carlos.
E se alguém aqui já tentou narrar um jogo de bilhar de alguns amigos, assim, no boteco, vai ver como é difícil narrar bilhar, porque...
Por que eu tentaria narrar um jogo de bilhar?
Você acabou de dizer que é quase um filho de Luciano Duvalli no jornalismo esportivo.
Como Bolachinha,
isso. Jamais tentou narrar um jogo de bilhar, mas é de uma dificuldade tremenda aí, assistindo a reprise do Canal Livre na Rede Bandeirantes no último domingo. Ele falou sobre isso um pouco, sobre a dificuldade até de narrar esportes, que ele não tinha muita referência, né? Até o boxe, ele citou que por mais que você saiba o nome dos golpes, não é uma coisa fácil de narrar também, porque...
É muito rápido.
É, e são movimentos, é difícil, né? Não tem aquele, não tem o meio campo ali, a enrolação do futebol, né? Do esporte coletivo.
Não tem aquele oito pensando o jogo, que dá não aquela tem. Segurada na
não
bola.
Não tem recuo pra goleiro.
Não tem.
Não tem. Mas acho que até nisso ele foi... Ele criou algumas tendências. Agora, eu queria saber de vocês, colocar na discussão, como que faz pro garoto que pegou bronca do Luciano Duvalli, porque troca o nome de jogadores na Champions League, porque nesse momento em que o jornalismo tem uma demanda de informação muito maior, talvez ele não se mostra como um dos caras mais atualizados, digamos assim, em tempos que a transmissão hoje em dia é feita com computador, né? Um cara que narra sem estar com as estatísticas, ele está praticamente defasado para a molecada, né?
Ele foi um cara da velha guarda, é bom que os mais jovens saibam disso. Ele foi um cara muito importante da velha guarda, de um estilo de fazer a narração, que é o rádio na TV, que é, hoje ainda é muito popular, a ESPN faz isso, a Globo com o Galvão virou mestre em fazer isso, mas naquele tempo até nem era uma tendência, né? Você vê com aqueles caras da TV Cultura, o Noriega, o pai da Cicarelli, né? O José Carlos Cicarelli, eram todos caras que falavam muito pouco. O Sandoval, ele trouxe essa tendência de ter o cara tentando emocionar também na TV, e ele foi muito relevante por muito tempo, né? A gente não pode ficar com a imagem dele, desse final dele.
E para os mais jovens que não conhecem, infelizmente temos hoje a ferramenta YouTube, que os mais jovens certamente conhecem, e que muitas narrações do Luciano das antigas, do final dos anos 70, do início dos anos 80, estão lá. Uma delas que eu sugiro procurar, que vocês procurem aí, é da disputa do terceiro lugar do Mundial de Basquete das Filipinas em 78, Brasil e Itália. Procurem. O Brasil, com o Marcel, fez uma cesta no último segundo, venceu a Itália, ficou com o terceiro lugar, e o Luciano Duvalli invadiu a quadra gritando Brasil, Brasil, Brasil.
Que coisa sensacional.
Tem que você.
Não é qualquer um que invade quadra nas Filipinas, né?
Um grande problema do legado do Luciano Duvalli é que tem muita coisa que a Globo tem, mas que nunca divulgou porque ele sempre teve no concorrente. Uhum. Então é muito difícil você ver e ouvir Luciano Duvalli na época da Globo, justamente porque ela sempre fechou.
Talvez isso mude agora, né?
Sim. Tomara.
Com a morte dele, a Globo passe a mostrar mais vezes.
Até nas matérias especiais que a Globo exibiu sobre o Luciano Duvalli nessa semana, muitas narrações dele da época que ele trabalhava lá.
Sim, a edição do Jornal Nacional foi muito boa da morte dele, foi bem honesta, eu diria.
É, e o Galvão dedicou a narração da Champions League pro Luciano Duvalli, e o Galvão entrou ao vivo no Cidade Alerta, um Cidade Alerta especial, no dia da morte. Então, ao menos o principal cara aí da Globo participou ativamente das homenagens.
Uma coisa que tem que se pontuar, se você assiste narrações antigas do Luciano Duvalli, de futebol americano, Super Bowl, ele narrava muito Super Bowl no fim dos anos 80, tinha problema de informação ali, mas não estou aqui para fazer a defesa, mas por outro lado, o acesso à informação, basta tentar imaginar o que era o acesso à informação sobre futebol americano no Brasil no fim dos anos 80, não existia internet, óbvio, conseguir revista, conseguir jornal americano era muito difícil, não era você ir até a banca na Paulista e comprar a edição. É, então...
E futebol americano é extremamente complexo, né?
Complexo. Então,
são tempos que só Álvaro José sabia os recordes de Michael Johnson, né?
Ou não.
Nem ele? Mas não, você tem razão.
É muito difícil, né? Mesmo, imagina narrar um jogo do campeonato italiano, porque a gente fala de Milan e Napoli, mas não era só Milan e Napoli. Aí no fim de semana seguinte tinha um Sampdoria e Ascoli. Mas e aí você tava ferrado, né?
Eu lembro que o Silvio Lancelotti, que era o comentarista oficial, junto com o restauranteur Giovanni Bruno, o Silvio Lancelotti, ele pegava raio pela parabólica, que ele falava isso na transmissão. Então ele conseguia ter acesso diário via parabólica, onde ele pegava raio e aí ele conseguia falar. E por isso ele conseguia ter, graças a Luciano Duvalli, que trouxe... o campeonato italiano pra lá, o Silvio Lancelotti falou coisas do tipo Totó Esquilate brigou com a noiva e jogou aliança na cidadezinha dele, na ponte, dentro do rio, na cidade.
Porque é o tipo de informação que a RAI realmente dava.
Claro. Que eu ia falar também que o problema dos narradores das antigas, e o Luciano Duvalli se enquadrava nisso, é que eles, hoje, com tanta acesso à informação bem mais facilitada, eles não utilizavam isso. Parecia que eles mantinham a mesma tradição que eles tinham de ir para o jogo sem ler, sem ter a informação exata daquele jogo. Eu falava, vou narrar porque eu sei fazer isso, é isso, não me importa saber se fulano está suspenso ou não está suspenso, pesquisar. E aí eles mantiveram essa prática de ir para o jogo sem as informações necessárias. E aí, hoje em dia, com tantas informações que o telespectador, sabendo, às vezes, ler muito mais sobre um jogo antes dele do que o próprio narrador, acaba que ele percebe que o narrador tá mal informado, e aí isso acaba pegando mal pra ele, e pegou mal pro Luciano no final da carreira.
A tecnologia, ela, assim, em todas as áreas, você tem que se adaptar, né? E não é todo mundo que acaba se adaptando e acaba sendo natural. Teve uma crítica ao Luciano Duvalli há um ano, na época da Copa das Confederações, que é o fato dele narrar as partidas, não sei se todas, mas ele narrou algumas partidas, pelo menos, de pé. E hoje em dia, a estrutura que você tem no estádio, você já cansou de cobrir jogo no estádio, ou você fica sentado porque tem um cara atrás de você.
Sim.
E aí, então, sempre foi uma reclamação de jornalistas. Pô, fiquei atrás do Luciano Duvalli hoje aqui. Mas, enfim, é importante ressaltar as qualidades dele, como a gente fez antes também.
Mas, ô, Paulo Júnior, você quer falar sobre a comunidade que você estava lendo no Orkut antes do programa?
Ah, não? Seria muita maldade, né? Eu lembrei hoje da comunidade, eu odeio o Luciano Duvalli. Mas passa por esses garotos inconformados com erros de nome de jogadores. E para quem tiver interesse, o Flávio Gomes publicou no blog dele a história de que no dia da final da Copa de 2002, eles tinham uma corrida de Fórmula Renault para fazer no sul do país. Flávio Gomes era o comentarista, Luciano narrando. O Flávio Gomes, pé da vida, porque onde já se viu marcar uma corrida para 10 da manhã, o Brasil tinha acabado de ser campeão do mundo, a corrida acho que era 11, meio-dia, e o Luciano Duvalli, ele até brinca com isso, que ele chamava vários garotos pelo mesmo nome, meio que como se fosse uma piada, uma certa brincadeira dele, de, enfim, tratar mais ou menos, quase um Garrincha, né? Todo mundo é meio João.
E tratar aquilo ali como uma coisa menor também, né? Talvez.
Sim, também. E lembrando de outras duas coisas que ele promoveu, que até não sei se todo mundo lembrava, o torneio Dente de Leite, que foi lembrado pelo Gaciba, se eu não me engano, nessa semana, dizendo que ele fez questão de colocar árbitros jovens para apitar uma final, e foi lá que surgiu Gaciba e Paulo César de Oliveira. Posso estar errando o nome do Gaciba, não lembro se é o Gaciba ou o segundo árbitro. E o futebol feminino, né? Isso sim, ele era um lutador quase único, né?
Era uma pessoa que gostava de esporte, isso era importante.
Totalmente. Né? Agora, você, vez ou outra, se deparar com um jogo de futebol feminino na Band,
O futebol feminino, ele narrou em loco, em 1995, a primeira Copa do Mundo. E o Brasil, naquela oportunidade, não tinha nenhuma chance.
Ainda que já tivesse Formiga, né?
Já tinha, mas o Brasil não tinha as melhores jogadoras. O Brasil acho que nem saiu para a fase de quartas de final, para a fase de mata-mata. E me lembro que estava lá o Luciano Duvalli, eu acho que foi na Suécia essa Copa do Mundo. E é realmente um pioneiro, né?
Jogos no estádio de Ibirapuera, que era uma novidade impressionante. Hoje soa muito esquisito, né?
E E pra quem já foi em Porto de Galinhas...
Porto de Galinhas.
Todos os restaurantes têm um prato chamado Luciano do Vale. Não importa. Pizzaria, prato de peixe, qualquer...
Ah, ele varia, né? Não, isso que é o mais interessante.
Luciano do Vale pode ser uma pizza de calabresa, pode ser uma muqueca de camarão, tudo. Mas ele mandava prender e soltar em Porto de Galinhas.
Assim como o Vinhedo, que ele chamava de o principado de Vinhedo. É. Toda vez que eu vou para Vinhedo hoje, sempre, a minha vida inteira, eu chego na cidade e penso, caramba, Luciano do Vale, o principado de Vinhedo.
Torneio Nice era lá ou não?
É, o torneio Dente de Leite era lá.
Uhum. Bom de bola, bom na escola, né?
O Rivelino também participava da organização, sim, alguma coisa assim.
O melhor em campo ganhava um caderno, né? Acho que ninguém queria ser. O Leandro Yamin, que também não usa a internet, é um jornalista moda antiga, acaba de me lembrar aqui a campanha do Brasil na Copa do Mundo de Futebol Feminino em 95. Brasil vence a Suécia, favorita a Suécia, mas perde para o Japão e leva 6-1 da Alemanha. Atuação fraca da Formiga, né, Leandro? Imagino que sim também. O Brasil é eliminado na primeira fase.
Foi esmagada pelas adversárias, a Formiga.
Acabou esmagada. A Formiga, que é um monstro do futebol feminino. Aquela seleção, de fato, como alguém lembrou, tinha Sissi com a camisa 10.
É que bom era o Homem-Formiga, né, da Marvel.
Também, hein? Um dia poderemos fazer um programa. Quem foi melhor, né? O Formiga da Marvel ou a Formiga, que começou de ponta direita, recuou a La Miller, ou terminou a carreira quase com uma terceira mulher de meio campo, né?
A Leônidas da Silva do futebol feminino, né? A precursora do
praticamente
Pelé, a Marta, etc.
E dava bicicletas também. Eu lembro de várias bicicletas da Formiga. Senhores, mais alguma de Luciano do Vale?
Não, só deixar aqui a lembrança da histórica narração de Maguila contra Holyfield. Lembrando, e uma coisa que pouca gente lembra, o Maguila ganhou o primeiro round contra o
Holyfield. Bem, ganhou bem.
Ganhou bem. E aí o Luciano do Vale estava lá empolgado até que o Holyfield acertou uma só e até a famosa perninha do Maguila tremendo. Maguila desacordado e a perna tremendo ali no ringue. Mas teve isso, né? Uma narração importantíssima, histórica.
O Luciano do Vale conta no Canal Livre, inclusive, quem quiser procurar, que há uma suposição de que o técnico do Maguila poderia ter vendido a luta, porque no intervalo do primeiro para o segundo assalto, a história é ótima. Ele manda o Maguila ficar mais perto do Holyfield. Aproxima, em curta distância. E aí dura 10 segundos... O Maguila vai tremer a perna e o técnico, não sabemos, enfim, se vendeu, se não vendeu. Leandro e a mim...
Mas me parece que o Holyfield era um pouco superior, de fato.
Um pouco superior,
acho que não precisaria, né?
É, Tyson ou Messi, né? A história...
Talvez o Luciano tenha ficado com aquela ideia assim, pô, se venderam a luta e eu não ganhei nada com isso, opa!
Será, hein? Coitado do Maguila. Maguila foi ao velório, sempre lembrado quando se fala em Luciano do Vale. A gente vai ouvir Vale Tudo... Música do Tim Maia, tema de abertura do programa na TV Bandeirantes, que também se chamava Vale Tudo, mas com dois L's. Era apresentado, claro, pelo Luciano do Vale e foi no ar nos anos 90. Nosso
madrugada
primeiro
de sábado.
Antes de madrugada. Ser instaurada a Lei de Gil, né?
Bem antes.
Sensacional. Vamos de Tim Maia, a gente volta em 3 minutos e 31.
Yeah!
De volta para o nosso segundo bloco de programa Esporte Fino. A gente trouxe, a gente não, né? Rodrigo Borges, o nosso editor-chefe, diretor, ou o que quer que seja, trouxe Fernando Vives para comentar um pouco o nosso segundo assunto, que é o turismo, né? O Brasil em tempos de Copa do Mundo, em tempos de Olimpíada, em tempos dos já passados eventos, como Copa das Confederações, Rio+20... tem tratado o turismo com alguns episódios não muito legais, chamaremos assim para começar a conversa. O Fernando Vives, que trabalha no Yahoo, é coordenador do projeto Copa 2014 do Portal, teve contato com esse assunto em 2013, quando relatou, por exemplo, que donos de vans em Salvador já estavam cobrando preços abusivos para levar as equipes e jornalistas pela cidade. Naquela história do é pegar ou largar, né? É mais ou menos quando você vai sozinho, assim, passar um ano novo, assim, naqueles lugares, você tem que pegar barco, aí você chega às 7h30 da noite, aí o cara fala, amigão, é 30, mas ou você vai por 60 ou é amanhã, você tá afim de dormir na balsa? Aí você vai por 60, né? Fernando Vives, conta um pouco pra gente aí o que tem acontecido e introduz esse assunto da exploração do turista no Brasil.
Acho que é legal você contar o que é exatamente o teu trabalho, né?
Eu sou coordenador de logística. O Yahoo é uma empresa mundial, tem escritório e redação em vários países. E alguns dessas redações querem vir ao Brasil cobrir a Copa do Mundo. E eu sou o ponto de contato no Brasil que organiza o esquema de logística. Entre eles o Yahoo da Argentina, o Yahoo do México, o Yahoo dos Estados Unidos, o Yahoo Colômbia, e eu sou o ponto de contato aqui. E com isso eu tenho, nesse último ano e meio, eu tenho conversado com várias pessoas do setor hoteleiro, tenho ido atrás de transporte para essas cidades, enfim, para organizar a estrutura. E o que eu vejo é um pouco daquela coisa do capitalismo brasileiro, né? Primeiro, as pessoas surtaram com a Copa do Mundo achando que elas vão ficar ricas com a Copa do Mundo, quando na verdade você precisa parar e pensar um pouco mais a longo prazo do que o pós-Copa do Mundo vai representar para você. Então, esse caso que eu falei de Salvador, de fato, eu liguei para uma companhia de transporte lá na época, e eu não lembro exatamente o valor, mas era alguma coisa assim, a diária da van com o motorista que fala inglês era para R$1.500. Eu falei, companheiro, tá um pouco excessivo isso, né? Fora do período é menos de um terço se bobear disso. E era sempre nesse tom, pegar ou largar. E isso acontece o tempo inteiro. Aconteceu em Salvador, aconteceu no Rio, aconteceu em Brasília, acontece em São Paulo. É uma coisa, um fenômeno nacional.
Você tem viajado bastante, né? Ou não?
Eu viajei na Copa das Confederações e viajei um pouco agora nesse ano para algumas cidades.
E essas cidades, Zed, tem algum caso que você lembra, assim, de ter sido. Tentaram passar para trás? Ou um gringo que tenha chegado do Yahoo aí, do exterior aí, que tenha falado, putz, eu tô achando que eu tô sendo passado para trás, alguma coisa assim?
Tem negociação, na verdade, não exatamente envolvendo um gringo, mas tem negociações de hotel, sobretudo. Tem alguns esquemas canalhas, que eu classifico como canalhas. Então, por exemplo, você liga para um hotel. Isso aconteceu em Brasília, aconteceu em algumas outras cidades também, como no Rio. Ah, eu gostaria de hospedar os caras, mas são 3 dias aqui. Tá, a gente hospeda, só que o valor da diária é R$1.000 e você só pode fechar o pacote de uma semana. quando você sabe que na época da Copa do Mundo, o intervalo entre os jogos são 3 ou 4 dias. Então não interessa a ninguém ter uma semana. Os caras querem cobrar uma semana para ganhar dinheiro em cima. Uhum. E obviamente ele sabe que as pessoas vão sair para a próxima partida em outra cidade e vão colocar aquele apartamento de novo para outra pessoa. Então, assim, isso é pensando no macro, que é o que as pessoas não fazem, um problema de infraestrutura no Brasil é isso. Veja o caso da África do Sul. Eles pensaram que depois da Copa do Mundo, apesar dos problemas, eles teriam um lucro muito grande no turismo, um incremento no turismo. E se eu não me engano, a última vez que eu li algo a respeito, da Copa do Mundo de 2010 para cá, aumentou 20%, até um pouco mais do que isso, o turismo no país. Porque ficou uma imagem muito simpática da África do Sul. Apesar de todos os problemas, mas tem aquela coisa da superação ou a diminuição dos problemas sociais, etc. No Brasil, a imagem que está passando lá para fora o tempo inteiro é: nossa, mas o Brasil é um país subdesenvolvido e é um país que tudo é muito caro. E isso acaba tendo uma imagem do cara, o cara não quer voltar no ano seguinte, ele não vai falar para os amigos dele: vá ao Brasil, é sensacional.
A revista Carta Capital, nossa parceira do Esporte Fino, fez uma pesquisa comparando os preços de hotéis. Hotéis de 3 estrelas, hotéis simples até, do Rio de Janeiro, com aqueles hotéis famosos de Monte Carlo. Os preços se equivalem.
Sim.
Você se hospedar num hotel em Monte Carlo, aqueles hotéis cassinos que a gente vê em corridas de Fórmula 1, o preço é basicamente o mesmo do que você se hospedar num hotel 3 estrelas em Ipanema.
Tem uma série de hotéis ali no centro do Rio, região do Largo do Machado, Flamengo. Eu tava pesquisando preços, tem hotéis que não tem nem site. É aquele muquifão, assim. É realmente, tipo, você arrumou uma namorada lá e, tipo, rapaz, não tá valendo muito a pena, opa, vamos passar a noite aqui, entendeu? É o semipulgueiro. Eu vi esses hotéis cobrando a partir de R$1.200 pro período da Copa do Mundo, a diária, também com esquema de 3, 4 noites, às vezes uma semana só. Então, é uma situação muito complicada.
Agora, tá na moda falar em bolha? Não pode rolar aí o tal do banheiro do Papa também? Será que não tem muita gente que na hora do vamos ver vai chegar no dia do primeiro jogo no Rio e o cara vai ver que não lotou os quartos, ou não? Vocês acham que Copa...
Já está rolando, assim, já de passagens aéreas e de hotéis. Então, o que tinha acontecido anteriormente na questão dos hotéis? As agências oficiais da FIFA tinham bloqueado um número muito grande de quartos em várias sedes. E agora desbloquearam. Só que as pessoas estão desmotivadas, porque passaram muito tempo com a imagem de que os hotéis estavam muito caros no Brasil, muita gente não planejou vir e não é agora que vão planejar. Então tá rolando um susto, sim, e tá rolando vaga.
A passagem de avião também, que a gente. Eu trabalho no IG, né? E pra fazer a cobertura, a gente já há alguns meses tem planejado viagens durante para acompanhar a seleção brasileira, enfim. As passagens para sedes onde o Brasil vai jogar há 3 meses estavam preço e agora, bem mais próximo da Copa, elas estão mais baratas agora, porque as companhias colocaram preços mais altos naquela época na expectativa, assim, não, muita gente vai viajar e vai pagar qualquer preço por isso, mas não foi bem assim. O pessoal tá ficando mais esperto e tá esperando e não tá pagando o preço que as companhias ou os hotéis estão cobrando só porque acha que não vai ter mais nada para frente.
E aí é um absurdo a associação hoteleira, as associações responsáveis pelo turismo, elas reclamarem que o governo reclama que está muito caro e elas reclamam porque o governo reclama, acham que o governo tem que reclamar. E na verdade o governo tem que reclamar sim, afinal tem uma Copa do Mundo aqui porque o governo fez. Nós temos 1000 exemplos de problemas envolvendo a organização da Copa do Mundo por culpa do governo. No entanto, aquela coisa do capitalismo brasileiro, né? Quando tá ruim, você vai pedir uma teta pro governo, e quando tá bom, você fala: governo, fica na sua, isso aqui é o capitalismo, lei do mercado, eu vou pedir quanto eu quiser. Não pensam que depois, 5 anos depois da Copa do Mundo, pode ficar uma imagem negativa das pessoas associarem o Rio de Janeiro e o Brasil em geral como um país caro pro turismo, o que vai ser um desperdício para eles.
O nosso colega Leandro Begossi, da Trivela, fez um fez um texto muito bom uns meses atrás, falando que o legado da Copa pode ser muito bacana no sentido de muitos dos gringos perceberem, se darem conta que a gente não tem animais selvagens andando pelo meio da rua, mudar essa imagem do Brasil. Só que ao mesmo tempo em que se pode tirar essa imagem, digamos, negativa do Brasil, de país selvagem, de que aqui é uma grande selva, de que tem canibais na Avenida Paulista, por outro lado a gente vai colocar uma outra imagem negativa, que é essa do país explorador, a do país muito caro. O Rio de Janeiro e São Paulo, eles estão naquele índice Big Mac. O Brasil tem um dos Big Macs mais caros do mundo, se não for o mais caro. Então, é um outro tipo de imagem negativa. Além, é claro, daquela famosa esperteza de que muitos brasileiros, lamentavelmente, se orgulham. A gente tem exemplo, por exemplo, de um atleta de Camarões que foi disputar o Mundial Master de Atletismo em Porto Alegre e não chegou a tempo na prova porque o taxista ficou dando voltas com ele para ganhar um dinheirinho a mais. Então, é uma oportunidade incrível, como escreveu o Leandro, de a gente desmistificar e acabar com certas imagens que o Brasil tem para algumas pessoas no exterior, mas vai ser o quê? Vai ser o país dos exploradores, o país caro, o país dos malandros. Ano passado, eu
tava... Meados dos últimos anos.
Nessa
década.
Tá bom, eu posso falar. eu tava na Faria Lima e aí eu vi tinha um movimento tal e tinha um senhor alto, um senhor alto negro tal, e tinha muita gente em volta dele e eu fui chegando perto, e aí ele estava falando inglês. E estava todo mundo ali em volta, ninguém entendia o que ele estava falando, eram os transeuntes, não entendiam o que ele estava falando, e era em frente a um posto de gasolina, ele era nigeriano, e ele queria saber onde era o metrô. E basicamente ele estava a 400 metros do metrô Faria Lima. Ninguém conseguia entender o que ele falava, e aí só se entendia que ele estava perdido e o frentista gritava assim: manda ele para qualquer lugar, manda o gringo trouxa para qualquer lugar. E no fim eu conversei um pouco ali com ele e era uma coisa muito simples, o que ele queria era só ir reto que ele ia chegar no metrô. Mas tem isso também, né? Não estou dizendo que o brasileiro é ruim, mas existe esse tipo de fazer, gringotário, mané, vamos fazer ele de besta, não sei o quê. Então, tem isso também. Lamentavelmente, é uma imagem que pode ser passada do Brasil.
Você vê de Gerson, né?
Você vê nas sedes, nos estádios, o pessoal que mora perto dos estádios da Copa, claro, é uma oportunidade de ganhar, de alugar um quarto, de alugar uma casa para um turista e tal. Só que os preços que eles estão cobrando são fora da realidade. Em Itaquera, tem gente cobrando para aluguel de um mês R$150 mil. E isso em nenhum lugar de São Paulo. No mais caro, você não paga um valor desse por mês para ficar numa condição que não tem luxo, não tem, você vai estar perto do estádio, só isso. Em Manaus, a equipe da BBC foi lá porque a Inglaterra vai estrear lá e foi procurar um lugar para que desse para ver a Arena Amazônia. De um ângulo legal, para os âncoras apresentarem os programas deles e tudo, e começou a inflacionar lajes, donas de lojas ali na região, com umas lajes mais altas, falando assim: ah, eu vou cobrar R$10 mil por dia de locação. Poderia ganhar muito dinheiro cobrando menos que isso, mas a vontade de ganhar mais a qualquer custo fala mais alto. Parece que é uma coisa muito do brasileiro isso.
Acho que vai ficar rico com a Copa do Mundo. Sim.
E acha que porque fala inglês, porque é gringo, é milionário, né? Automaticamente é milionário. E sobre Itaquera, não é exatamente o que a gente está discutindo, mas o SPTV fez uma matéria muito boa. Eles foram ver se Itaquera tinha melhorado com o Itaquerão, com a Arena Corinthians. E mostrou-se ali em volta, o entorno tá sendo melhorado, mas o problema crônico que existe em Itaquera é de iluminação pública. Então, muitos pontos de ônibus eles são muito cheios porque muitos pontos de ônibus não têm iluminação. O acesso da Avenida Pires do Rio, que é uma das mais importantes de Itaquera, até o maior terminal de ônibus de Itaquera, é absolutamente escuro. As mulheres não podem andar ali, têm medo de andar por ali. Então, a Arena do Corinthians, o estádio do Corinthians, ele é um benefício apenas ali para a região e para algumas pessoas mais nem é um benefício. Ali, elas estão tendo que sair dali, porque os preços praticados ali em volta do estádio são altíssimos.
Há dúvidas, já vi muita gente falando disso, se a construção de um estádio de fato se reflete numa melhoria da região. O grande exemplo que se usa para criticar essa ideia é o Engenhão, que o Engenhão foi construído para o Pan-Americano e em volta, no entorno do Engenhão, não é nada bonito, não melhorou muita coisa. E tem gente até que reclama que ficou mais ermo, porque é um estádio enorme que não tem nada funcionando ali na maior parte da semana. E, no caso, agora faz meses que não acontece nada lá. E, então, a região não ficou melhor por causa disso. Agora passa mais gente só em dia de jogo.
Foi citado aqui também, a gente tem aqui na nossa pauta, o professor de economia dizendo que essa política de preços abusivos é um tiro no pé, que é mais ou menos isso, né? Talvez cria-se também um monstro um pouco maior do que ele é, né? Tá comum, né? Você fala para algum amigo que você vai passar o feriado no Rio de Janeiro, o cara fala, você tá louco, o coco já tá 10 pau, mas calma aí, também tá assim mesmo, também... As próprias pessoas, essa forma com que um país como o Brasil é educado para agir, né, para você se atento às oportunidades, para você ser sagaz na hora, a pessoa que abre, a pessoa que começa a vender sorvete no deserto no Brasil é um gênio, né? Enfim, a gente também não faz parte da nossa educação motivar as pessoas e as crianças a inovarem, a buscarem o seu jeito sagaz de ter um negócio, esse empreendedorismo terceiro-mundista, assim.
Acho que isso tem muito a ver, o que você está falando, com essa mentalidade nossa de não enxergar a longo prazo, de não pensar a longo prazo. Então é isso, se você usar a Copa do Mundo pensando que você vai ficar rico com ela e é uma oportunidade que se encerra depois, no dia 13 de julho, acaba... tudo que acontece com a Copa do Mundo, você não está pensando longe. A Alemanha em 2006 lucrou muito com isso, com o incentivo do turismo. Até a África do Sul, que é um país mais pobre que a gente, eles entenderam isso. Se você trata bem o turista nacional ou o turista estrangeiro, se você consegue manter preços bons, ele vai falar para todo mundo que foi uma experiência muito legal, ele vai falar que o Brasil é um país lindo e vai incentivar todo mundo a voltar. E o Brasil, a grande estratégia do governo quando ele queria a Copa do Mundo lá atrás, e ainda é fazer o Brasil se despontar no cenário do turismo internacional. O Brasil é muito subutilizado, o Brasil é muito subdesenvolvido também em
porque ele oferece... falando de turismo, né? Tudo que o Brasil oferece para todos os floresta, praia, cidades grandes, enfim, tudo que um turista pode procurar, o Brasil tem. E o Brasil não utiliza isso. É o que você estava falando, né? Que uhum. Era a oportunidade de o governo, que o governo quer que você... o turista que vem para o Brasil, volte para o seu país e
conte para todo mundo que é uma experiência sensacional. Na verdade, agora, a tendência é que ele volte e fale, nossa, que país bonito, mas que país caro, se prepara, todo mundo quer, todo mundo não, mas muita gente quer te enganar, os preços não são preços bons, o taxista fica dando volta para ganhar mais, etc.
Mas, Vives, o pessoal das outras redações do Yahoo que vem para cá, especialmente de lugares bem distantes, que não tem familiaridade com o Brasil, você disse outro dia para mim que estava falando com o pessoal da Índia, por exemplo.
Sim.
Esse pessoal, ele já te dá algum tipo de retorno negativo sobre o Brasil, tirando essa questão de dinheiro? Você já ouve reclamação sobre o Brasil?
Olha, o que eu tenho falado com pessoas de lugares mais distantes, eles, na verdade, é um completo desconhecimento. Uma história engraçada, até que um indiano, uma vez, estava com o Rio de Janeiro, com um indiano, estava andando em Ipanema, ele olhou para mim e falou, que mar é esse? É Pacífico ou Atlântico? Na verdade, eles não têm muito conhecimento. Estou falando que os indianos em si não têm conhecimento, mas muita gente não entende nada do Brasil mesmo. Então, eles não estão muito preocupados. O que eu tenho mais contato são com pessoas dos Estados Unidos e da América Latina e com algumas da Europa. Na América Latina, eles estão muito calejados, porque as pessoas que vêm da Argentina, do México, da Colômbia, lá é como cá. Entendeu? Tipo, tem que andar na rua, fica esperto. É claro que fica esperto.
Já tem o cacuete do taxista. Já.
Exatamente. Já sabe que o taxista muitas vezes vai querer enganar.
Já baixa o Waze antes de entrar no táxi, né?
O americano, ele é mais ingênuo, na média. Ele Não, porque ele não vive essas coisas no dia a dia, ele acha que vai entrar no táxi e o cara vai levar ele onde ele quer. Ele esquece que pode ter algum problema disso. Nos Estados Unidos, o máximo que ele pode encontrar é taxista mal educado. Aqui isso é um detalhe, né?
Nada contra os taxistas, inclusive, né?
Mas por favor, ainda mais os taxistas americanos, né? Nada contra.
Mas quem de nós aqui já não teve uma experiência ruim indo para um lugar que não conhece e pega um taxista que claramente está dando volta, está enrolando? Por isso eu recomendo baixar um aplicativo de táxi, porque depois disso eu nunca mais fui enrolado.
Tem outro fator que eu queria citar. Não tem também um componente por causa do momento que a população está vivendo em relação à Copa do Mundo, de protestos, de corrupção, de superfaturamento de estádio? Você acha que tem aquela certa coisa? Pô, mas os caras cobram R$3 no ônibus, eu não vou poder alugar minha casa aqui no preço que eu quero também? Ou é viagem? Me ocorreu um pouco uma certa revolta no sentido de que a FIFA vem aqui e ganha dinheiro pra caramba, por que, que eu não posso ganhar meu dinheiro também?
Com certeza vai rolar. Não sei afirmar se é uma tendência ou não, mas com certeza você vai achar gente que tá com esse pensamento, né? Aquela casa em Itaquera que fez sucesso nas redes sociais, que eu não lembro, acho que era 200 mil por um mês.
Algo nesse sentido.
Era uma coisa inacreditável, sim. Assim. E com certeza não alugou e não vai alugar por esse preço e nem por um vigésimo disso. Esse tipo de coisa existe, né? A gente sabe e
a questão toda, Paulo, acho que é o exagero. A pessoa tem todo o direito de fazer o que bem entender da sua casa, alugar por quanto quiser. Agora, tem que pensar que ela não pode usar ou fazer da sua casa algo que ela não oferece. Uma casa em Itaquera. Eu fui lá várias vezes, fui recentemente ao Itaquerão. Não dá para uma casa em Itaquera, não oferece nada, um conforto mínimo para você alugar por um preço que eles estão cobrando. E aí, se a pessoa acha que pode cobrar um pouco menos e aí negociar com alguém que seja disposto a pagar um pouco menos, aí tá no direito da pessoa, do brasileiro, do cara que tem uma casa perto do estádio bem localizada, de negociar. O problema é achar assim, não, se tá todo mundo, se o estádio custou 1 bilhão, eu vou cobrar 200 mil por mês aqui.
Você não vai ficar rico com a Copa do Mundo, né? Não seja Jacu.
É a Copa do Mundo que vai ficar rica com você.
Você pode lucrar muito durante esse período se você for inteligente e não querer dar um passo maior que a perna.
Exatamente.
E eu que moro no centro de São Paulo, do lado de uma estação de metrô, já tô me sentindo um babaca, porque vou receber um amigo inglês e não cobrei nada dele.
De graça?
De graça!
Ele vai receber o gringo mané e não vai cobrar nada.
Eu vou mandar aqui um e-mail para ele dizendo que a procura tá grande, que eu preciso de alguns mil reais.
É do lado
reais.
De qual estação?
Do lado da estação República. Olha que tem duas linhas, é a vermelha e a amarela.
Não, e você vai direto para Itaquera, né? Vai pegar a vermelha e vai direto para Itaquera. Não, exatamente, sem fazer baldeação.
Eu diria que ele tá uns 25 minutos... Eu não vou falar do gol das piscinas, porque não tem piscina no estádio do Corinthians.
Mas
né?
Acho que
dá. Mas
ainda,
o gol do fundo ali.
Pedir uns 30 mil pro seu amigo.
Uns
aí,
30
é
mil,
uma ajuda,
né?
De custo.
Eu tô me sentindo um babaca, eu falo
Leitinho
sério.
Leitinho das crianças, né?
Sensacional. Mais alguma, senhores? Alguma cornetada ao jeitinho brasileiro / exploração do turista?
Eu acho que a gente tava conversando... Aqui na pauta a gente viu o chefe da rede de hotelaria do Rio de Janeiro, eu acho, era uma das matérias, dizendo que o governo não tem que dar palpite nenhum. Se o preço está alto é porque o mercado é assim. É aquela velha história do capitalista brasileiro, né? Se o governo tem que dar palpite, porque eu estou lucrando, ele faz o que ele quer. Mas quando ele tiver mal, ele vai correndo pedir para
o
governo.
Quando o preço do que ele paga estiver alto, aí... Exatamente. Ô, seu governo, como é que fica isso aqui? Tem que ver.
Exatamente. E os impostos... Enfim, é o capitalismo brasileiro, cada vez mais capitalismo brasileiro.
É isso, fim da quarta edição, Rodrigo Borges.
Quarta edição,
é
a
treta.
Primeira edição com alguém com o álbum da Copa completo aqui nesta mesa.
Olá, eu sou eu, Bruno Winkler, eu tenho meu álbum da Copa de 2014
completo.
O Bruno
completo. Tá todo orgulhoso.
Sensacional, ainda faltam o quê? Um mês e meio.
50 dias.
Completar um segundo álbum antes da Copa. Atenção a isso.
O problema são essas feiras de troca que eu acho uma aberração. O cara tem amigo pra trocar figurinha. Não precisa de uma feira.
Organizei um bar pra isso.
Não.
Completei meu álbum.
Um bar pra beber, né?
E pra trocar figurinha.
Completei o álbum ainda duas feiras de troca e fui muito bem sucedido.
E muito bem tratado.
Fiz amigos.
Fez os amigos garotinhos.
Você adicionou no Face os novos amigos?
No Face, estou seguindo no Twitter.
sensacional. Rodrigo Borges, boa noite. Eu sei que você está fazendo contas aí para ver quanto vale o seu sobrado na Vila Mariana para alugar para aquele casal de argelinos que querem vir ver o...
Na verdade, não. A minha mãe mora na Vila Carrão. Eu estou de olho nisso, porque Vila Carrão para Itaquera, ali, quatro ou cinco estações.
Aproveita, né? Que está ao vivo, já diz para sua mãe que ela vai dormir na sala.
Alô, mãe. Vamos ceder os dois quartos aí, porque vamos conseguir uma grana dos gringo otário.
Eu adoro essa falta de plural do nosso popular.
É uma palavra só, na verdade. Os gringo otário.
Os gringo otário.
Em alemão seria uma palavra só.
Sensacional.
Por favor, fale em alemão essa expressão.
Não, os gringo não tem. Gringo é uma palavra genuinamente brasileira. Não dá pra traduzir.
Você pode trocar por estrangeiros.
Não, eu meu alemão...
É tímido, né?
My Deutsch ist kaputt.
Gringo em alemão seria algo como aquele que vem de longe, fora das fronteiras. E isso numa palavra só.
54 consoantes, né? E 3 vogais.
Exatamente.
Apelido pro que vem do muro pra lá. Valeu então, Rodrigo. Boa noite. Até semana
Valeu,
que vem.
Valeu, Paulo. Semana que vem é feriado.
Dia do trabalho. Parabéns pra você, um trabalhador exemplar.
Pra todos nós.
Um típico trabalhador.
Voltaremos
brasileiro.
Dia 8, então.
Dia 8, o longínquo dia 8. Valeu, Bruno Winkler, o tchau do Gol das Piscinas, do estúdio Palestra Itália.
Valeu, Paulo. Meu destaque final é pro Luciano Duvalli, o nosso tema no início do programa, que foi o único narrador de TV que teve a oportunidade de presenciar as duas conquistas mundiais do Esporte Clube Corinthians Paulista em 2000 e 2012. Até.
Isso que é destaque, né? Eu já não sei mais o que é destaque também. Leandro Yamin chora pelo mau uso do destaque.
O que é um clássico já desse programa. Todo programa Leandro Yamin derrama lágrimas.
E agora vai vir com a música. Ele não pede pro esperar. Fernando Vives, o famosíssimo @sorryperiferia. Como é ter praticamente um Twitter sobrenome, assim? Porque o meu é @paulojúnior.
Eu imitei o Ibrahim Suede para fazer um blog há 10 anos, e desde então foi fundo e tá aí até hoje.
É o caso do nosso amigo Rodrigo Borges também, que tem o Twitter.
Estado de Circo. Era um blog, e esse Twitter era o Twitter do meu blog. Aí o blog acabou, o Twitter continuou.
E a sua pessoa física assumiu o seu PJ no Twitter.
Pus o nariz de palhaço e continuei.
Sensacional. Fernando, valeu pela presença aí, volto sempre.
Foi um prazer aturá-los sempre que precisar.
Prazer foi todo seu.
Boa noite para Leandro e a mim na mesa de som, para você ouvinte do programa Esporte Fino. Semana que vem é feriado, a gente volta na quinta-feira, dia 8 de maio, ao vivo, às 9 da noite.
Você vai explicar dessa vez qual é a música final? Porque aí a gente
dessa
acaba
vez eu vou chamar.
E você fala, ih, esqueci.
Dessa vez eu vou chamar Malandragem Dá um Tempo, sem qualquer ironia, né? A versão do clássico de Bezerra da Silva, gravada pelo Barão Vermelho em 96. O Palmeiras em 96, Rodrigo Borges.
Eu sou péssimo fazendo escalações, mas eu vou derramar uma lágrima aqui.
Chora, Leandro Yamin.
Luizão era criticado pela torcida porque deve ter feito só uns 40 gols.
Luizão que chegou no São Caetano e disse: é um orgulho, meu cachorro torce pro São Caetano. Valeu você, ouvinte Central 3, valeu você, leitor e ouvinte do Esporte Fino. A gente volta daqui 2 semanas e todos os podcasts ficam disponíveis em central3.com.br. Até lá.
É por isso que eu vou apertar, mas não vou acender agora. Vou apertar, mas não vou acender agora. Vou apertar, mas não vou acender agora. Se segura, malandro, pra fazer a cabeça, tem hora. É que o 281 foi afastado, 16 e o 12 no lugar ficou. E uma muvuca desperto demais, deu mole e o bicho pegou. Quando os homens da alegria deu, o couro come a toda hora. E é por isso que eu vou apertar, mas não vou acender agora. Irmão.
vacila. Passa o pente, pente pra fechar. Calma, mano, que eu tô passando a goma.